Deutsch Schuggis.
Hallihallo, Leute. Ich bin's, Raquel. Wie geht's euch? Voltei depois de uma pausa aí, diferente das outras pausas. Essa não foi planejada, mas eu preferi me afastar um pouco das redes sociais porque tava me deixando triste tentar acompanhar a situação política no Brasil. Aquela sensação de achar que nada vai melhorar, sabe? Mas cá estou eu, demorei, mas voltei. Você já deve ter visto aí no título do episódio. Hoje a gente vai falar sobre o sistema educacional alemão. Em todos os episódios, eu faço uma pesquisa de reportagens e de vídeos sobre o tema e queria começar dividindo com vocês uma impressão que eu tive. Quando eu fiz a pesquisa em português e pus no YouTube, por exemplo, abre aspas, sistema educacional alemão, apareceram majoritariamente vídeos positivos, mostrando como esse sistema seria melhor que o brasileiro e como ele é interessante, etc. Daí quando eu fiz a mesma pesquisa em alemão e pus lá, abre aspas, deutsches Schulsystem, o resultado era outro. A maioria dos vídeos apresentavam uma crítica ao quão injusto esse sistema é e dificuldades que o país enfrenta atualmente e que ficam evidentes, em especial com as crianças filhas de imigrantes, em decorrência aí das últimas ondas migratórias para a Europa, que a gente já sabe que só tendem a aumentar. E me veio mais uma vez a impressão de que muitos de nós têm um olhar vislumbrado de que tudo na Alemanha e na Europa seria melhor do que no Brasil, quando não necessariamente é por aí. A famosa síndrome de vira-lata. Portanto, nesse episódio, eu vou tentar trazer uma visão geral de como o sistema realmente funciona, e algumas opiniões pró e contra esse sistema e te incentivo a pesquisar mais sobre o assunto se esse tema realmente te interessa. Vou fazer aqui um parênteses, eu falei de vira-lata ainda há pouco e me lembrei de uma conversa que eu tive com uma aluna sobre como não existem vira-latas na Alemanha, tá passado? Pois é, isso sempre me chamou a atenção e costuma chamar a atenção de quem visita ou se muda pra lá. Mas você sabe como isso é possível? É que existe um imposto pra cachorro chamado Hundesteuer e tem até página na Wikipédia sobre isso. Die Hundesteuer faz parte de uma lista de impostos chamado Aufwandsteuer, que são os impostos não cobrados sobre objetos, mas sim em cima de posse de determinados bens. Existe então, por exemplo, o Motorbootsteuer, que você paga para ter e para usar uma lancha. Muita gente acha injusto e acaba adotando gato ou hamster para não ter que pagar esse imposto, mas ele tem um propósito justamente de obrigar todos os cachorros a serem cadastrados pelos seus donos e evitar daí que existam vira-latas à solta nas ruas do país. O dinheiro arrecadado por esse imposto é usado majoritariamente para das Reinigen der Straßen von Hundekot, em outras palavras, para limpar cocô de cachorro e manter as ruas limpinhas. Inclusive, existe uma Listenhunde com raças que seriam consideradas perigosas e, portanto, pagam um imposto maior. O imposto varia entre 60 e 160 euros por ano, e se o cachorro tem um propósito, além de simplesmente fazer uma companhia para o seu dono ou para sua dona, e é tipo um cão-guia, o dono ou a dona paga o imposto reduzido. Para quem tiver curiosidade sobre a história por trás desse imposto e os valores cobrados por região, eu vou deixar um link para uma reportagem sobre esse Die Hundesteuer e um site para conferir também os custos atuais lá no post do site. Vamos então para o tema da semana das Schulsystem in Deutschland.
Das Thema heute ist...
A vida escolar na Alemanha começa de maneira geral com 2 anos de idade no Kindergarten, igual ao nosso jardim de infância, e vai até mais ou menos os 5 anos. A partir de 6 anos de idade, todas as crianças são obrigadas a irem para a Grundschule, que equivale ao nosso atual ensino fundamental 1, do 2º ao 5º ano. No primeiro dia de aula do 2º ano, é comum acontecer um culto ecumênico, onde os professores conhecem os alunos e as mães e os pais dessas crianças. Nesse dia, é comum das crianças ganharem o Schultüte, também chamado de Zuckertüte, que é um cone de papel com doce, material escolar, chocolate, brinquedo. Tudo isso para evitar o trauma da separação do primeiro dia, que a criança fica chorando na porta da escola. Esse Schultüte tem para vender pronto em papelaria, daí basta comprar e encher com o que você quiser. Até aí, tudo bem. A problemática começa a se complicar quando a criança termina o 5º ano, daí com 10 anos de idade, e vai ter 4 opções de escola para ir. A Hauptschule, a Real Schule, a Gesamtschule ou o Gymnasium. Mas quem escolhe para qual escola ela vai não é a criança e muito menos os seus pais, mas sim os professores e os coordenadores, que se baseiam no desempenho dessa criança ao longo dos anos no ensino fundamental. Pensa aí comigo, você com 10 anos tirava nota boa para ter seu futuro decidido se você ia ou não para a faculdade? Complicado, né? Vamos então falar um pouquinho de cada uma dessas 4 escolas.
Hör jetzt gut zu. Wir lernen was Neues.
A diferença entre elas é o nível de dificuldade. A Hauptschule é a mais fácil e a Gymnasium é a mais puxada das quatro. Na Hauptschule, os alunos recebem uma formação geral básica e tem como objetivo formar pessoas para trabalhar em indústrias, por exemplo. Ali, eles ficam 4 anos se formando com 15 anos em média e seguem para a Berufsschule. As pessoas que estudam nessa escola costumam ser mal vistas porque elas acabam sendo vistas como burras ou problemáticas. Afinal de contas, você sabe que quem estuda na Hauptschule teve um desempenho ruim quando era bem criancinha. O lado bom dela é ser um caminho mais curto para o mercado de trabalho diretamente, já que você pode ir direto para a Berufsschule assim que você termina uma espécie de escola politécnica e você sai capacitado a exercer profissões como cabeleireiro, mecânico, profissões ditas mais práticas. O segundo tipo de escola que equivale ao nosso ensino fundamental 2 e o ensino médio é a chamada Realschule. Ela se assemelha bastante à Hauptschule, por isso tem gente que luta para extinguir a Hauptschule e ficar somente com a Realschule. A diferença entre as duas é que a Realschule tem um nível de exigência um pouco maior e, principalmente aqui, a criança consegue escolher se ela segue para a Berufsschule ou se ela estuda mais 2 ou 3 anos na Fachgymnasium, que, mal comparando, seria uma espécie de curso preparatório para o vestibular, para daí fazer o Abitur e conseguir estudar numa Fachhochschule ou até mesmo na Universität. Além disso, na Realschule existem disciplinas obrigatórias como inglês que não existem na Hauptschule. Aliás, o Abitur na Alemanha, ou Matura, como é chamado na Áustria, seria equivalente ao nosso Enem no Brasil. Mas, diferente do Enem, que você pode fazer quantas vezes você quiser, o Abitur só é feito uma vez, então você leva aquela nota contigo para o resto da sua vida. Se o adolescente costuma tirar notas muito boas, ele pode ser remanejado para o Gymnasium. E o contrário também pode acontecer. Se a pessoa tira notas ruins e reprova o ano, ela é encaminhada para a Hauptschule. A escola com mais status social e dita de maior excelência é a Gymnasium. A carga horária do Gymnasium é muito maior do que das outras escolas, onde o adolescente ou a adolescente fica ali de manhã e de tarde. Chega a ser exaustivo passar cerca ali de 30, 32 horas por semana na escola, né? A última das 4 escolas é a chamada Gesamtschule, que funciona como uma mistura das outras 3. As crianças não são separadas por nota aqui, elas têm um perfil mais profissionalizante, com disciplinas mais práticas, como costura, design, enfim. E a Gesamtschule também não costuma ser bem vista, já que ela mistura todo tipo de aluno, desde o mais fraco até o mais forte. De qualquer maneira, quem conclui a Gesamtschule pode seguir para a Berufsschule, a escola profissionalizante ou politécnica que eu citei há pouco, ou seguir mesmo para a universidade. Uma coisa que precisa ser dita é que as regras variam de estado para estado, ou melhor, de Bundesland para Bundesland. A Alemanha tem 16 Bundesländer, como Bayern, Hessen, Sachsen, Saarland e por aí vai. Então existem alguns estados que levam em consideração única e exclusivamente a indicação dos professores e dos coordenadores sobre para qual escola a criança deve ser encaminhada, enquanto que em outros estados as mães e os pais têm mais autonomia e podem matricular as filhas ou os filhos em uma escola diferente daquela que foi indicada inicialmente. Outra diferença grande para o Brasil é o sistema de notas invertido. Enquanto nós brasileiros pensamos no 1 como uma pior nota e o 10 como a melhor nota, lá é exatamente o contrário. O 1 no boletim alemão é a melhor nota, seria o 10, enquanto que o 5 ou o 6, dependendo aí mais uma vez da Bundesland, equivale a uma nota muito ruim ou mesmo próxima de 0. Outra curiosidade é que também existe por lá o sistema integral. Crianças cujas mães e os pais trabalham o dia inteiro e não são matriculadas no Gymnasium, que normalmente já teria aula no período da tarde, né? Elas podem ser matriculadas no sistema OGS, uma abreviatura para Offene Ganztagsschule. Na parte da tarde, essas crianças têm então Betreuung der Hausaufgaben, quando o professor ou a professora auxilia na feitura dos deveres de casa, além de almoço e trabalhos em grupo com temas variados. Mesmo a escola sendo pública, para o sistema OGS há um custo extra que mais uma vez varia aí de estado para estado e costuma levar também em conta a renda dos pais e muitas vezes a família acaba tendo desconto porque já tem um irmão ou uma irmã matriculada na mesma escola. Uma curiosidade que talvez você já conheça é que as crianças não usam uniforme em idade escolar nenhuma. No Brasil, pelo menos nas escolas que eu estudei, né, tinha a regra do uniforme obrigatório e aí no último ano somente do ensino médio as roupas normais estavam liberadas. Mas lá, mesmo no kindergarten, cada criança vai com a roupa que quiser. Isso é um resquício muito claro do trauma que o nazismo deixou na sociedade alemã, já que os uniformes remetem a regimes autoritários autoritários e também ao exército. Então, a ausência de uniforme representa daí um país democrático. Do ponto de vista prático, a vantagem do uniforme, na minha opinião, né, é não desgastar as roupas. Imagina ficar lavando roupa todo dia. Vamos falar um pouco agora sobre as opiniões comuns sobre a necessidade ou não de mudança desse sistema escolar.
Also, ich finde, das Thema ist sehr umstritten, sogar unter den Deutschen. Umstritten ou polêmisch.
Quero dizer com isso que esse assunto, sistema educacional, é polêmico porque há quem concorde com ele, argumentando que, diferente da sociedade brasileira, por exemplo, né, todos os indivíduos teriam aí uma profissão e, consequentemente, um emprego garantido na sua área de atuação. Isso é parcialmente claro quando a gente observa que, se uma pessoa vai trabalhar como cabeleireira, mais uma vez esse exemplo, ela não precisa necessariamente passar 4 anos da sua vida na universidade, quando ela pode se especializar na área frequentando um curso em uma escola superior técnica. O contraponto mais claro é que esse sistema é injusto e excludente, porque não é possível que uma criança de 10 anos de idade já tenha todo o seu futuro traçado, quando na prática ela nem sabe o que ela vai querer fazer da vida quando adulta. Outro ponto de crítica são as chamadas Brennpunktschulen, que são as escolas conhecidas por ter majoritariamente alunos ditos difíceis de lidar, como são os filhos de imigrantes ou adolescentes oriundos de famílias mais pobres ou violentas. Esse é um termo extremamente pejorativo, pelo nome você já associa a algum lugar que queima, como se fosse uma batata quente que todo mundo quer passar pra frente. No Brasil, seria o equivalente a uma escola estadual dentro de uma favela. Nenhum professor realmente deseja trabalhar lá. Tenho a impressão de já ter comentado aqui sobre o canal Simplicissimos. Na dúvida, vou comentar de novo, porque lá vocês encontram um vídeo bem longo sobre o tema e o próprio título do vídeo é provocativo. Warum das deutsche Schule System so schlecht ist. Por que o sistema educacional alemão é tão ruim, na tradução literal? Bom, para quem conhece a realidade da América Latina como nós, muita coisa dita ali parece reclamação de boca cheia, como, por exemplo, os resultados do PISA de 2015, aquela prova internacional na qual a Alemanha ficou em 16º lugar de um total de 72 países participantes. A título de comparação, no PISA de 2018, o Brasil ficou em 66º lugar. O vídeo fala também do desinteresse das crianças alemãs no MINT, uma sigla para Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften e Technik. Sobre isso, eu diria que é uma tendência mundial, mas aí já é um assunto para outro episódio. Vamos seguir agora para a dica da semana.
Tipp der Woche.
A dica da semana é se aprofundar em leituras e vídeos sobre das Schulsystem in Deutschland, se você já tem um filho ou filha em idade escolar, ou se você pretende ter filhos na Alemanha. Indico o canal da Sarah Malek, chamado A Matuta. Ela é uma brasileira casada com um alemão que se mudou com seu filho para a Alemanha quando ele já tinha 8 anos de idade, e ela conta bastante do processo de adaptação dele. Indico em especial um vídeo dela sobre o custo que ela tem na escola do filho, porque, como ela mesma comenta, quase todos os livros são emprestados e devolvidos ao final de um ano letivo, mas alguns outros custos são inevitáveis, como, por exemplo, o almoço da parte da tarde. A segunda dica é o vídeo do canal Mr. Wissen to Go, em que o apresentador fala não exatamente do sistema alemão propriamente dito, mas sobre o modo como a gente aprende. Acho que não é novidade para você que a maneira como a gente aprende e estuda na escola está em vigência sem grandes mudanças desde a época do Platão na Grécia Antiga, onde o professor professava, né, ficava falando, e os alunos, que seriam aqueles sem ideias próprias, só anotavam. Mirko Drottmann, o nome do apresentador desse canal, comenta sobre o chamado Solidaritätsbeitrag, um imposto que foi implementado para reconstruir e reformar a estrutura física das escolas, em especial daquelas na região Ost, na Alemanha Oriental. Muita gente é contra, justamente porque não se sente diretamente beneficiado por esse imposto. O Mirko sugere, então, mudar esse imposto de Solidaritätsbeitrag para Ausbildungsbeitrag, investir na ciência como um todo. E ele sugere também uma coisa que o nosso Paulo Freire já pensava há anos: a escola preparar para a vida e não para o vestibular. Exemplo clássico é que o cateto da hipotenusa é muito menos importante do que aprender a declarar imposto de renda, né? Vale a pena assistir se você estiver aí pelo menos no nível B1, intermediário ou já avançado, porque o vídeo infelizmente não tem legenda, a não ser aquela gerada automaticamente pelo YouTube. Antes da gente encerrar, vamos para a nossa feminajada desse episódio, que também tem a ver com educação.
Na Hast du schon davon gehört?
Tentei achar alguma pedagoga famosa do mundo alemão, como foi o Pestalozzi na Suíça, a Montessori na Itália ou Waldorf na Áustria, mas eu não achei, eu não lembrei de nenhum nome realmente famoso mundialmente que tenha desenvolvido uma pedagogia alternativa que está em vigor até hoje. Se você conhece o trabalho de alguma mulher nesse perfil, me manda mensagem no Instagram ou no Twitter e aproveita para me seguir no @deutschgeist. Quem eu de fato achei interessante de trazer foi a Helene Langer. A Helene nasceu em 1848, na cidade de Oldenburg, e é uma figura histórica do movimento feminista alemão por direitos civis, como o acesso à escola. Órfã aos 6 anos de idade, ela tinha o desejo de se tornar professora, e em 1866 trabalhou em uma escola francesa como au pair. De volta para a Alemanha, ela se mudou para Berlim, tá onde tudo acontecia, e passou a se dedicar à emancipação de jovens meninas através dos estudos. Naquela época, as meninas eram proibidas de cursar o Gymnasium, motivo pelo qual a Helena fundou, com a ajuda da iniciativa privada, uma espécie de curso supletivo chamado Realkurs für Mädchen. A partir daí, ela se engajou na carreira política e ajudou, inclusive, a fundar o agora extinto partido alemão DDP. Vou deixar também alguns links sobre ela no site. E adianto que o próximo episódio vai ser sobre a banda, aquela que todo mundo me recomenda ouvir, Rammstein. Leute, das ist alles für heute. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Até mais. Bis die Tage. Tschüss.
Episódio novo toda segunda, ou quando der.